senhor Deputada, meu Rosário Carneiro, doutora Rosário Farmaus, já nos encontramos hoje de manhã. Vamos abreviar as saudações porque, e a senhora Presidente alertou-me para esse facto, senhora Deputada Celeste Correia, sem a qual nenhum destes eventos e nenhuma destas discussões poderia ocorrer. E penso que Portugal e todos os imigrantes têm uma grande dívida para consigo. Bem-haja e muito obrigada. Dizia eu que a senhora Presidente da Comissão me alertou para um facto que é indesmentível, é que já vamos com um grande atraso. Pelo que vou pedir aos oradores, e vou apresentá-los pela ordem que está no programa, à senhora doutora Maria Júlia Cardoso, da Câmara Municipal do Oeiras, à doutora Anabela Rodrigues, da Associação Cultural Moinho da Juventude, e ao doutor Rolando Borges, da Associação de Melhoramentos e Recreativa de Talude, para fazerem as suas apresentações dentro do tempo que havia sido estipulado, penso que na ordem dos 10 minutos. Após as três intervenções, daremos início ao período de debate. Já sabem como é que se processa a inscrição para perguntas e penso que iríamos fazer apenas uma ronda de perguntas após a qual os vários intervenientes, os vários oradores poderão responder. Portanto, dou de imediato a palavra à senhora doutora Maria Júlia Cardoso para nos falar de como é que se processa a integração espacial num concelho como é o seu, com características e com uma população tão variada e que com certeza se confrontou no exercício das suas funções com muitos desafios. Muito obrigada.
Obrigado eu. Muito boa tarde a todos. Agradeço, faço minhas as palavras dos oradores anteriores também, agradecendo o convite que nos foi feito. Portanto, quando digo nós, quando nos foi feito, estou-me a referir à Câmara do Oeiras. Como me pediram para falar essencialmente sobre as questões ligadas à integração espacial dos imigrantes, em particular da segunda e terceira geração, eu não poderia deixar de referir aquilo, e de uma forma muito breve, aquilo que foi o percurso da Câmara de Oeiras em termos de habitação social. E falo em habitação social, embora a política da Câmara no campo da habitação social tenha começado ainda na década de 70, mas aí não direcionada de forma especial para os imigrantes, mas sim para outro tipo de migrantes, que são os nossos migrantes internos. Oeiras, como concelho da área metropolitana de Lisboa, foi alvo de uma série de movimentos migratórios que trouxe para o concelho muitos portugueses vindos de Trás-os-Montes, das Beiras, do Minho, do Alentejo também. Muitos deles foram se concentrando em bairros degradados, foram construindo habitação clandestina também, e os primeiros esforços em termos autárquicos foram até para tentar resolver a situação habitacional, quer dessas pessoas, quer até de muitos que eram funcionários da Câmara e que, portanto, tinham dificuldades de habitação. A habitação social, enquanto política da Câmara, ou seja, enquanto ação organizada, porque é esse, de facto, o conceito de política, enquanto ação organizada, com base no conhecimento de determinados problemas ou necessidades e definida claramente com um objetivo e conhecendo-se previamente as metas que se quer alcançar, começou, portanto, a meio da década de 80, procurando resolver a questão, a necessidade de habitação de muitas das famílias que, sobretudo na década de 80, procuraram Oeiras como concelho para residirem, para trabalharem, fazendo parte desse grande grupo um número muito considerável de pessoas imigrantes, sobretudo imigrantes dos PALOP. Atualmente a situação já é um pouco diferente em Oeiras, não são só portanto, os grupos originários dos PALOP, mas também imigrantes de leste que neste momento também procuram muito o concelho, embora agora já numa situação diferente também. Portanto, a partir de 85 houve que construir 5 mil fogos, tantos quantos as famílias que viviam em barracas, em bairros degradados, e ao mesmo tempo também foi necessário fazer um certo controlo do território ao nível do combate à construção de mais barracas e habitação clandestina. Portanto, ao mesmo tempo que a Câmara foi construindo casas para realojar pessoas dos bairros degradados, das barracas, foi também tentando controlar que se fossem instalando outras, que se fossem construindo outras. Até 2002 foram construídos cerca de 6 mil fogos, portanto, aquilo que estava previsto inicialmente, porque eram essas as necessidades em matéria de habitação, face ao número de barracas, eram 5 mil casas. O que é certo é que se construíram já por volta de 6 mil, o que deu, pronto, um superávit, digamos assim, de mil casas, mais de mil casas, para colocar à disposição de outro tipo de famílias, sem ser aquelas que viviam em barracas. Posso dizer que nós temos mais de 20 bairros municipais. No entanto, aqueles que nós conhecemos mais e que foram construídos ao abrigo até do PER, são cerca de 16. Estão espalhados por todo o concelho, portanto, não há quase que uma freguesia que não tenha um bairro municipal. Portanto, a localização é variada, podendo afirmar-se que, com exceção de dois bairros, todos fazem parte da malha urbana do concelho, o que permite uma melhor integração no espaço urbano e, consequentemente, uma melhor integração socioespacial das pessoas realojadas. Porquê é que eu pus aqui este ponto? Porque me parece que é importantíssimo que um bairro municipal, e todos nós sabemos que já há quem conteste a construção de bairros municipais, portanto, já há quem considere que essa não é a política adequada. Eu não vou, a não ser que depois no debate queiram trocar impressões sobre isso, não me vou debruçar sobre esse aspecto. O que é certo é que eles foram construídos, era uma necessidade, mas consideramos que, pelo menos, eles devem estar integrados na malha urbana normal do concelho. E o que é certo é que, embora alguns, no momento em que foram construídos, não os tivessem, atualmente já estão, restam-nos duas situações. Uma delas, que eu considero que é o caso mais problemático do concelho, porque de facto está isolado. Esperemos que dentro em breve comece a ter mais alguma coisa à sua volta. E temos um outro que nos últimos tempos tem também sofrido algumas mudanças na sua envolvente, que é o bairro do Moinho das Rolas, em Porto Salvo, que tem neste momento perto de si um parque empresarial, que alguns devem conhecer, que é o Lagoas Parque, e, portanto, está, enfim, numa situação um pouquinho melhor, mas não naquela que, do meu ponto de vista, seria ainda a desejável, na medida em que não há praticamente habitação para residentes junto de si. Ora bem, a partir de 1980, os imigrantes constituíam cerca de 50% dos representantes de famílias recenseadas que viviam em bairros municipais, em bairros degradados. A partir de 1900, e portanto, essas famílias foram realojadas e, portanto, eu posso então afirmar que 50% das pessoas que foram realojadas ainda, portanto, na década de 80, portanto, 50% eram famílias imigrantes. A partir de 1990, posso dizer-vos que a percentagem subiu para 60%, portanto, cerca de 60% das famílias que nós temos a residir nos bairros municipais são famílias imigrantes ou de origem, portanto, imigrante. Como é que podemos considerar o espaço? o espaço onde residem estas famílias, como já afirmámos, tem uma grande percentagem de imigrantes, mas não é só um espaço onde vivem imigrantes. Como é que o podemos considerar como, ou seja, o bairro como enquanto espaço de tensões e de conflitos culturais, o bairro enquanto espaço de conflitos sociais? Eu não sei se nós podemos dizer isto assim de uma forma tão simples. Eu creio que é sim um lugar de vivências, o bairro é um lugar de vivências, de convivências, de tensões, de conflitos, mas também é um lugar, é um espaço de sociabilidades e de solidariedades. Digo isto porque muitas vezes nós temos a tendência para colocar no bairro apenas aquilo que é o negativo, não é? Achamos que é sempre o lugar do conflito, da tensão, e eu penso que é preciso valorizar também o outro lado, que é o lado da convivência, do convívio e da solidariedade. É também o espaço onde se expressam diferentes culturas, onde interagem diferentes culturas. Claro que nós sabemos que onde há diferentes culturas, onde interagem diferentes culturas, também pode haver tensões e pode haver conflitos, mas isso faz parte do cotidiano das nossas sociedades. Parece-me sim, e também que o bairro é sobretudo o espaço onde se expressam múltiplos problemas que fazem parte do dia a dia e das vidas de muitos dos residentes. São essencialmente problemas de natureza socioeconómica, mais do que a questão do ser um espaço onde há muitos imigrantes, onde há diferentes culturas. Parece-me que os problemas que há são problemas que resultam essencialmente das questões socioeconómicas, das questões ligadas dos fatores de exclusão. Posso enumerar alguns? Tenho que ser rápida. Baixas qualificações escolares, baixas qualificações profissionais e todas as consequências que depois vêm daí, não é? O emprego precário, mal remunerado, o desemprego, a pobreza, a desorganização familiar, o insucesso escolar, o abandono precoce da escola, a desocupação juvenil, isto vai tudo em sequência. Portanto, só que me parece que isto está mais ligado, como referi, às questões de natureza socioeconómica do que particularmente às questões da imigração. Nós sabemos é que, de facto, os imigrantes estão numa situação particular em termos de pobreza ou em termos de exclusão. Aliás, a imigração é o fator de exclusão, pode ser. Ora bem, mas como me pedem também para falar sobretudo das questões dos jovens, acho que a questão dos jovens no bairro, as questões dos jovens em particular, em particular dos jovens de famílias imigrantes, é a que chama mais a atenção. São eles quem mais identificamos como os detentores dos problemas identificados anteriormente, não é? Os do insucesso escolar, os do abandono precoce, do ensino, da desocupação juvenil, depois do não conseguirem ter emprego ou do emprego ser precário, enfim, da opção, entre aspas, porque de facto não é uma opção, por atividades socialmente condenáveis, digamos assim. Portanto, são os jovens, de facto, que são os mais vulneráveis a essas situações. E costuma afirmar-se que eles se sentem feridos na sua identidade, como pessoas da segunda ou da terceira geração. Não se identificam nem com a cultura de origem, nem com a portuguesa. Este também é um fator, muitas vezes, apresentado, muitas vezes identificado. Diria até, ou muitas vezes diz-se, que eles têm uma dupla identidade. Eu acho que, se calhar, têm uma dupla identidade. Não, isto não é uma verdade, é a minha percepção. Portanto, têm uma dupla identidade e que isso pode ser do meu ponto de vista, um fator positivo, o ter uma dupla identidade. Digo também que, tal como os jovens de origem portuguesa, também eles selecionam os valores que querem privilegiar ou interiorizar. Eles não são diferentes, são jovens. São capazes, isto é uma coisa que eu aprendi com os jovens, até porque tenho trabalhado com eles em espaços, em bairros municipais, desde 98 até novembro de 2007. Foi essa a minha vida profissional no dia-a-dia. Portanto, eles são capazes de ser profundamente portugueses quando os assuntos, de facto, lhes dizem alguma coisa. Quando, dou o exemplo, quando torcem, por exemplo, pela Seleção Nacional de Futebol, eles são profundamente portugueses e dizem a nossa seleção. Portanto, pode haver aqui, de facto, uma dupla identidade. Eu posso ser muito polémica ao dizer isto, mas é a percepção que eu tenho da experiência que vou tendo. Mas eu penso que essa dupla identidade também pode ser positiva. Portanto, nós vemos é que eles são jovens de pertenças múltiplas, como, aliás, ouvi hoje, já aqui à tarde, referir, penso que foi pela doutora Filomena Cassis. O que me parece é que os bairros, enquanto espaços de sociabilidade e enquanto espaços também de vulnerabilidades, merecem a nossa intervenção, merecem o nosso olhar. Enquanto a autarquia, ou as autarquias devem pensar neles, à partida logo em termos até de arquitetura, da forma como se constrói, em termos de oportunidades para melhorar alguns daqueles fatores de vulnerabilidade, daí que considero que são importantíssimos programas que desenvolvam competências, quer nos jovens, quer também nas suas próprias famílias, para as dotar de mais competências até ao nível da educação dos filhos. Enquanto nós não pensarmos nisso, acho que só trabalharemos uma das partes. Temos que pensar na família, na globalidade. É preciso, de facto, pensar nas famílias, na melhoria das suas condições para a inclusão, na medida em que só assim poderão os jovens também beneficiar, portanto, dessa melhoria ao nível das próprias famílias. Parece-me que é necessário criar outras oportunidades para a integração, o que passa pelo desenvolvimento de mecanismos de inclusão que, me parece, volto a repetir, que devem estar ligados à educação, à cultura, mas também à participação política. Eu penso que é preciso criar mais oportunidades de participação política dos jovens, portanto, de famílias imigrantes. E parece-me também que é necessário que o bairro deixe de ser um estigma. É necessário que o bairro não seja uma prisão, uma forma de afastar da sociedade os seus habitantes, que o bairro não se torne um gueto. Eu sei que também posso ser polémica relativamente a isto, e que posso até ser um pouco contraditória, na medida em que eu própria tenho trabalhado, como já vos disse, nos bairros, mas julgo que por vezes há uma tendência para alguns projetos, algumas intervenções se centrarem demasiado dentro dos bairros. É preciso abrir as portas do bairro. É preciso que os bairros, como eu dizia no início, estejam integrados na malha urbana. Mas é preciso também que as intervenções que decorrem nos bairros, sobretudo em projetos muito particulares, destinados àquelas populações, àqueles jovens, lhes abram horizontes para a vida cá fora. Não pode o bairro constituir, nem a intervenção, ser um promotor do gueto. E digo-vos isto, peço desculpa, eu vou acabar, mas vou-vos dizer por que razão é que eu digo isto. Porque eu não quero continuar a ouvir crianças, como já ouvi, dizerem-me, quando lhes perguntamos, no âmbito de um projeto que temos de estudo, de salas de estudo com o apoio de pessoas voluntárias, para que os miúdos ultrapassem dificuldades nas matérias escolares. E quando lhes perguntavam a um dos miúdos, o que é, tiveste muito boas notas, melhoraste muito, o que é que tu vais querer ser? A seguir a isto, o que é que vai ser? Bom, gostava de ser médico. Então, e por que não? Tu podes ser médico. Para quê? Não vale a pena, porque aqui não há um hospital. Portanto, vejam, eu cheguei à conclusão de que o mundo daquele menino era o mundo do bairro e não mais do que isso. Portanto, no bairro não há hospital, não vale a pena eu ser médico. Portanto, eu não gostaria de continuar a ouvir dizer isto. Portanto, um menino pode ser médico porque a vida não está só ali dentro daquele bairro, a vida está para além do bairro. Portanto, nós temos que fazer um esforço para criar oportunidades fora do bairro. Não vou, tinha aqui mais umas notas, mas vou terminar, porque a seguir, na hora do debate, certamente teremos a oportunidade de trocar mais impressões sobre isto. Obrigada.
Obrigada, Soutora. Eu penso que terá certamente a oportunidade de introduzir os demais elementos que aí tem, porque imagino que tratamos uma questão potencialmente polémica e controversa. E que é certamente muito delicada, as perguntas suscitadas irão permitir um debate acedo. Doutora Anabela Rodrigues, passava-lhe então a si a palavra. Muito obrigada.
Antes de mais, agradecer também o convite. Eu tenho um defeito, eu não sou muito de cerimónias, de excelentíssimos senhores, os doutores, e por isso gostava que também me tratassem ou por Anabela ou por Belinha. Isto porque... Vou tentar cumprir os meus 10 minutos e quando vinha tinha primeiro pensado em escrever um texto, mas eu sei que durante o próprio dia acaba sempre a ocorrer diversas coisas que acho que é importante falar e depois eu ponho só uns tópicos e deixo para depois. O primeiro tem a ver com uma breve introdução de quem é a Associação Cultural do Mundo da Juventude, a qual eu represento. É uma instituição particular sem fins lucrativos, funcionou durante 4 anos na clandestinidade até 87. Em 87 tornou-se uma IPS, mas antes era uma pequena biblioteca, onde eu fui uma das chatas das crianças que lá estavam à volta, que supostamente aquilo era uma coisa pequenina, mas que em vez de ser pequenina apareceram 700 crianças e não havia espaço. E é um pouco na base disso que o moinho foi crescendo, respondendo um pouco aos serviços de proximidade e tentando dar resposta às crianças, às próprias populações que por aí passavam. Devo dizer que foi Sai do Seio Feminino, um grupo de mulheres que se reuniam um pouco para ir buscar a água, porque naquele tempo ali no Conselho da Amadora ainda não tínhamos propriamente abrir a torneira e sair a água canalizada, ainda tínhamos que carregar com os garrafões. Ainda tive esta sorte ou azar, dependendo das circunstâncias, e foi nesse seio que o próprio moinho surge como ideia. Também dizemos muitas vezes que é um serviço de proximidade porque o seu próprio crescer teve a ver primeiro com o ATL, porque era preciso dar resposta àquelas 700 crianças barulhentas que não paravam de fazer barulho ali. Depois, porque também era necessário um jardim de infância, que tinha a ver, porque ao contrário do que muitas vezes às vezes possa pensar, a taxa de natalidade continua sempre a crescer e era necessário dar resposta. Posteriormente, quando na década de 90 se falava muito dos problemas e dos insucessos escolares e que, como Alcides de Manhã dizia, de repente surgiu, vamos pensar no nome destas segundas ou terceiras gerações, e resolveu-se pensar neste nome, havia uma taxa de insucesso escolar e também passou a ser uma entidade formadora. Também esteve envolvida na polémica e que também veio à própria Assembleia, que se conseguiu realmente que houvesse o estatuto de mediador, mas que por aí ficou e que ainda continua também a lutar, pelo menos, por uma carreira para esta figura. Por outro lado, houve uma questão muito ligada também à própria instituição e que muitas vezes, quando se fala da Cova da Moura, tem-se alguma dificuldade em dissociar o moinho da própria Cova da Moura, porque ela foi crescendo também em conjunto com a própria comunidade. E que é um fator do estigma que existia, que existe espero que no futuro deixe de existir, em relação ao próprio bairro. Primeiro, inicialmente, porque nós tínhamos só ruas de terra. Segundo, e então aí os taxistas não queriam entrar, porque aquilo era só rua de terra, dava a cabo da suspensão, dava a cabo do carro, não convinha nada entrar. Depois, é porque nós éramos assim, muito concentrados, eles não queriam dizer os pretos, mas pronto, havia muitos. E depois, este foi o segundo estigma. Depois, por outro lado, também é a questão da violência, que agora só é o único salto à vista. E peço desculpa, mas eu sou de 76, em 81 já tinha ouvido qualquer coisa da violência, mas naquela altura ninguém falava disto, nem era notícia, mas de qualquer maneira fazia parte. Só que hoje em dia só falamos disto. E depois também, por outra questão que também nos custa, a nós que somos residentes também no próprio bairro, o alargar também do tráfico de droga, que acabou por acerbar também o próprio bairro. Que depois, como se diz, a economia evolui e tudo onde é possível, também os outros também acabam por aí entrar. Este é realmente um dos fatores e um bocadinho às vezes o que, quando falamos, eu digo muito da juventude, se eu disser Cova de Amor é mais fácil de responder do que propriamente da instituição. Também é a própria instituição que este ano ganhou o Prémio dos Direitos Humanos pela Cidadania e, de alguma maneira, este trabalho que tem sido feito e a razão do ganho tem a ver com uma figura que para nós é muito importante, tem a ver com o empowerment, que é de realmente utilizar a própria comunidade como continuidade da instituição. As pessoas que lá estão, algumas não tinham sequer a quarta classe, algumas não tinham o nono ano nem o ensino superior, mas é apostar na formação contínua daquelas pessoas, lutando por elas e permitindo que elas, através de ferramentas que estejam à sua disposição, sejam elas a assumir as próprias responsabilidades. E no âmbito disto, eu ainda continuo a fazer o meu voluntariado, apesar de ser dirigente também associativa, de dar apoio escolar às crianças. E agora estamos a estudar um aluno que está a estudar Camões. E quando estava a pensar em vir para aqui hoje, lembrei-me de algo que Camões dizia, e Camões era uma formiga no meio do grande império que se desenhava à frente de Portugal, e que ele dizia que ele ia falar um valor mais alto se levantava, se as ninfas do Tejo lhe inspirassem, não é? E que realmente era numa altura em que se partia para o outro lado e que se ia à procura dos outros que estavam no outro lado. É engraçado que depois em 80 vêm estes outros, 70, 80 vêm estes outros para cá, que alguém foi à procura um dia, e que hoje nós vemos às vezes não como fonte de capacidades, não como fonte de mais-valias, mas como problemas. Nós muitas vezes dizemos esta palavra problemas. Eu tenho sempre a tendência a olhar para estes descendentes de imigrantes como uma fonte de capacidade, às vezes como um diamante bruto que é preciso lapidar e trazer para cima. E é neste aspecto que eu olho para os descendentes. Muitos deles não se sentem integrados. Uns reclamam porque não tiveram a nacionalidade logo quando nasceram, e é verdade. Eu digo que os desgraçados de 83, 82, 83 e 84 serão sempre uns desgraçados, porque os pais não estavam legalizados naquela altura. Aliás, o CEF só começa a emitir documentos entre 76 e 77. Se eu fizermos 6 anos, esses eram os desgraçados. Terão afortunados os filhos deles, que nascerão aqui, e esses sim, pela nova lei da nacionalidade, serão realmente aqueles que serão os afortunados. Também reclamam porque, em termos de igualdade de oportunidades, estavam circunscritos àquilo que era o seu bairro, que diziam que é um bairro desfavorecido, que é um bairro cheio de problemas, que não tem isto e que não tem outro, mas, no entanto, algumas famílias terão mais do que isso, não é? Mas nós conectamos sempre com os fatores negativos. Havia uma frase que o Alcides disse de manhã e que gostava de agarrar, que era realmente, está mais propenso realmente a, porque vê diariamente alguns conflitos, algumas tensões, algumas situações de marginalidade ou de comportamentos desviantes. Isto sem dúvida. E é, se calhar era por isso que contestariamente, a Elizabeth queria dizer as crianças de risco, não é? Nós intitulamos que as crianças de risco são aqueles que visivelmente vêem. E colocava aqui a dúvida, o que é que nós vemos na televisão diariamente, ou o que é que nossos filhos veem, não é? Quando eu me lembro o Sangoku e mais outros, o que é isto, não é? Mas pronto, as crianças de risco são aqueles que estão lá no bairro a ver fisicamente. Por outro lado, também reclamam de um fator que, quando dizem que realmente torcem pela seleção nacional, sem dúvida torcem, mas também reclamam pelo facto da própria seleção nacional não os integrar, não ir até aos próprios bairros, ver como é que eles, se eles jogam, se têm capacidades. As captações não são feitas nestes bairros. Se tiverem a sorte de entrar no Benfica, no Belenenses, etc., quando nós, então aí, e aí, então a igualdade de oportunidades não é realmente aquilo que nós queremos transmitir, porque estes estão aqui mais fora. Há uma questão que nós somos inseridos nos bairros críticos e supostamente é tentar tratar de uma forma sistémica o próprio bairro. Agora, não é a questão da habitação social, é a questão de realmente resolver a questão do terreno e que sejam os próprios moradores a cuidar das suas próprias casas, sejam eles próprios a dinamizar o seu bairro. E aí nós sabemos que aquele que trabalhou como pedreiro, como servente, algumas vezes como eletricista, ou pagou a cachupa ao outro do lado para poder ter pelo menos algumas paredes, ou aquele que eventualmente teve que fazer, trabalhar de domingo a domingo sem ter que ver os filhos para poder ter dinheiro para pôr o telhado, tem maior cuidado com a sua própria casa do que aquele que de alguma maneira não recebe de graça, claro, porque tem que pagar uma renda, mas que de alguma maneira não se sente proprietário daquela habitação. Este é um fator positivo, mas que não é único, realmente tem que se atacar outros problemas. E uma das questões também tem a ver com a própria discriminação. Colocar no currículo residente na Cova da Moura corre o risco de não lhe chamarem para o emprego. E isto também é um fator discriminatório que não permite realmente a igualdade de oportunidades. Talvez porque seja fechado em gueto, há uma frase que gostam de dizer, vamos abrir a Cova da Moura, mas a Cova da Moura está aberta, não é? As ruas circulam, há ruas que se pode utilizar para encurtar e passar de Alfragide a da Maia, etc. Se realmente é só vamos abrir a Cova da Moura ao mundo, bom, foi com um bocadinho com base nisso que nós achámos tão ridículo, quer dizer, nós já somos tão conhecidos, então vamos fazer esta questão do turismo étnico, que alguns encontraram como fator positivo, outros alguns negativos, ainda sociologicamente a gente tinha algumas coisas para discutir, mas foram, enquanto jovens, nós achávamos, bom, já somos tão mal conhecidos, nós falamos de Cova da Moura, vamos a Braga, e assim que dizemos Cova da Moura, epá! Então dissemos, porque não vêm nos conhecer. Isto porquê? Porque cada vez que algum grupo nos visita, sai com uma imagem completamente diferente do que realmente é o bairro da Cova da Moura, independentemente dos aspectos negativos que possam ou não daí advir. E é neste sentido que achamos que é sempre importante realmente conhecer também o outro lado, porque o positivo é 90%. E eu já estou a exagerar quando eu deixo 10% de fora. É mais do que os 90%, mas que é para depois toda a gente ficar mais contente, eu deixo os 90%. Mas, no entanto, aqueles 10% representam quase 100% de uma comunidade. E é neste sentido que a integração espacial tem que ser feita. É um trabalho de formiga, para isto para vos dizer, que o Moinho começou na altura em 83, estamos em 2008 e o nosso trabalho, se calhar, nem um terço está terminado. E isto era um bocadinho para dizer que a integração espacial não é feita única e exclusivamente, e ainda no outro painel se dizia que os projetos têm uma duração no tempo, né? Que os tapes eram de 96, espero não ter cometido nenhum erro, e que agora outra vez voltava-se a falar neles, como se tivesse começado outra vez. E é este que é um dos fatores que realmente a integração faz ao longo do caminho. E a terminar com uma história. Hoje ia com as crianças levá-las à escola, com um novo programa, há pais que trabalham de manhã entre as 5 e as 9, e nós levamos as crianças à escola, que é local. E vínhamos a falar dos professores, né? Os miúdos estavam lá a falar, eu perguntava, bom, já estamos a chegar a maio, qual é a vossa sensação, vocês vão passar, não vão passar? E uma dizia, bom, eu ainda não sei muito bem, a professora Raquel é muito má e eu ainda não sei. Depois o outro disse, não, a professora Raquel até não é má, vocês é que abusam dela e depois ela vira ruim. E a maneira como eles falavam era uma maneira muito saudável. Mas não falavam que a escola era má, que a escola era terrível, que não gostavam da escola. Era a professora Raquel, era a professora Margarida, era a professora Maria José e há o professor Joaquim. Por acaso é o professor Joaquim, um bocadinho mais... E é neste sentido que eu queria também alertar que nós, eles, quando falam, não se dirigem à escola em si. Estão a falar de pessoas. O que quer dizer que são estas pessoas com quem eles estão diariamente e durante muitas horas que influenciam muito do seu comportamento e que vão influenciar a maneira como eles vão ver a escola para o dia-a-dia. E se calhar a questão de que se não há aqui hospitais, mas aí se calhar é, eu estudo para quê se o meu professor não tem grandes expectativas também para mim. Uma das crianças dizia, a professora já me disse que eu vou chumbar, ela já nem se preocupa comigo. Isto é que faz realmente doer. Ela está na segunda classe e saber que vai chumbar, estamos em maio, que não há hipótese, que não há um programa de preocupação, e saber que já vai chumbar. E a minha pergunta é, ela sentada na sala de aula durante as 6 horas, qual é o pensamento dela perante a escola? E contrariamente ao que possa dizer, só o que a Bruta Costa dizia, que é através da educação que eu posso dar o pulo. E terminando, a minha mãe dizia, sufocaram mal uma vez, mas a minha mãe dizia-me que nós comíamos meia carcaça para podermos ter direito aos livros, não é? E assim matávamos os dois de uma vez. Ela tinha 0 anos de escolaridade, mas incentivava-me para isso. Eu consegui licenciar, mas houve outros colegas meus que não conseguiram, e para mim eu acho que o mais importante é o pulo que cada um de nós dá. A minha mãe tinha 0 anos de escolaridade, eu se calhar tenho licenciatura, mas houve outros que ficaram pelo 6º ano, pelo 9º ano. Eu lamento, eu continuo a achar que é progressão. Se calhar o meu filho vai ser licenciado naturalmente, mas aqueles que vieram de Cabo Verde, ou de Angola, ou da Guiné, que não tinham nenhum ano de escolaridade, ou que tinham a 4ª classe e conseguem dar aos filhos o 6º ou 9º ano, fizeram um progresso. E esse progresso tem que ser reconhecido. E quando nós reconhecemos isto, significa que estamos a dar aos descendentes de imigrantes realmente o seu lugar também. Não é dizer que são... O termo que às vezes até me faz assim, que é... Eles são de baixa escolaridade, não têm capacidades. Os descendentes percebem perfeitamente. Então, mas a minha mãe não sabia nem ler e escrever. Eu consigo ler, escrever. Tenho até o 9º ano e continuo a ser deficitário. Acho que isto deve nos fazer pensar. Principalmente porque nós estamos aqui na Casa do Povo e que na Casa do Povo nós fazemos legislação. E que se calhar às vezes é importante premiar também estes progressos. Obrigada.
Anabela, muito obrigada por essa intervenção fascinante e que revela, de facto, uma clareza e uma percepção extraordinária sobre a realidade. Eu lembro que há uns 6 ou 7 anos atrás visitei o Lindo da Juventude e já na altura vi uma grande preocupação de fazer com que fossem os próprios residentes a serem parte da construção do bairro e da melhoria. Eu lembro que uma das atividades passava muito pela música. Eu lembro que na altura a grande questão era conseguir arranjar dinheiro para gravadores, porque volta e meia eram roubados, mas era muito em torno da música que se polarizava a vinda de pessoas do bairro e conseguiste assim uma integração. Anabela, parabéns por essa intervenção tão empolgante. E agora? O doutor Rolando Borges.
É Rolando.
Rolando, o que é que eu disse?
Doutor.
Ah, é Rolando, pois é. Não, é que nós aqui nesta Assembleia passamos os meses, os anos, a tratarmos por excelências uns aos outros e depois é muito difícil, mas tem toda a razão. Até porque depois há pessoas que levam-me também a não serem tratadas por doutores, sabe? E por isso ficamos sempre com medo. Posto a Rolando.
A vontade de despachar. Quando recebemos o convite ficávamos muito satisfeitos e também porque o momento em que a associação está a atravessar, de alguma forma tem tudo a ver com este tema da integração espacial. De qualquer forma, volto atrás para agradecer o convite e a todos os que estão aqui a participar. Belinha, espero que não te chateies, mas o que ela falou agora do trabalho que se faz na Cova da Moura é um pouco aquilo que se faz no Talude, na Estrada Militar. Sem tirar nem pôr, é quase todas as situações. A única alteração é que no bairro do Talude vivem cerca de 700 pessoas e na Cova da Moura vivem, se calhar, 10 vezes mais, cerca de 5 mil, 6 mil. Entretanto, queria fazer uma breve resenha de porque é que a associação, apesar de todas as outras situações que a Belinha falou, que se faz no Moinho, também se faz em outras associações como da Associação da Cova da Moura, também no mesmo bairro. Relativamente ao talude, a ideia de criar a associação foi precisamente, como vocês estão aqui a ver, no início, ainda se vê aqui um bocadinho de terra, belinha. Estás a ver ali, do lado esquerdo em baixo? Foi um grupo de moradores que no início, por volta de 1970 e qualquer coisa, aliás, 1978, começaram a habitar o bairro. Quero dizer que a estrada que vai deste bairro também vai ter até à Cova da Moura. Não foi por acaso que, neste caso especificamente, a comunidade cabo-verdiana vive no talude. Primeiro começaram no Conselho do Oeiras, depois passaram pela zona da Amadora, Portas de Benfica, e depois foram pelas Galinheiras, Fetais e talude. Isto é tudo a mesma população, seguiu tudo a mesma estrada. No talude, em 78, foi por lá a primeira casa, a primeira família. Depois, em 85, constituiu-se a primeira comissão de moradores. Em 93, constituiu-se a associação. E depois, a associação tinha mesmo o objetivo de trazer água, energia elétrica. E a última obra grande que fizemos foi alcatroar a estrada. Como vocês estão a ver, estão os moradores. Ali no fundo está um caminhão da Câmara Municipal de Loures, que em todas estas fases foram nossas parceiras, a Câmara, a Junta de Freguesia, a incentivar à associação o caminho correto que tinha que seguir, que era o caminho institucional. Aqui é uma parte do espaço, do lado esquerdo, vocês veem um bocadinho da casa que nós ocupámos no ano 2000, que depois a Câmara nos cedeu em 2002. Depois ao centro é onde funciona hoje o espaço polivalente da Associação, e do lado direito, eu não tenho fotografia disto exteriormente, que está tudo construído, mas isto é o que vocês veem por dentro. Isto tudo, para além da canalização, da água, da energia elétrica e do alcatrão, isto foram os moradores do bairro, conjuntamente com a associação, que trabalharam e construíram. Ultimamente, tínhamos o espaço, então avançámos para estas questões que a Belinha também já tinha referido. Criámos uma creche, um ATL, com um berçário também. Neste momento temos cerca de 55 crianças ao todo neste projeto. Depois, com as outras atividades todas, desde o hip-hop, das danças, do desporto, envolvemos cerca de 150 jovens. No total, achamos que há um envolvimento de toda a comunidade em volta da associação. Aqui vemos mais algumas atividades que vamos fazer no interior. O que é que isto tem a ver com a integração espacial? Isto é um resumo daquilo que eu disse há pouco, com mais algumas coisas. O facto de estarmos no talude desde 78, e em 1993 ter-se criado o Programa Especial de Realojamento, no sentido de se dar algum enquadramento à questão das casas que eram clandestinas e que era preciso fazer um realojamento, e isto foi nos comunicado pela Câmara em 93, mas como nós achávamos que não podíamos ficar à espera de um realojamento, que na altura também não nos sabiam dizer quando é que era, quer dizer, este percurso todo fez com que aquilo que eu disse para trás, com aquelas necessidades que a Belinha já tinha falado, e com este percurso que vocês estão aqui a ver, se gerasse uma determinada integração espacial. Se eu tiver aqui a dizer alguma geneira, corrijam-me, eu não percebo de termos específicos, mas o que nós consideramos é que criou-se aqui laços de amizade, laços de confiança, no sentido de a população começar a acreditar em si. Ora, foi precisamente estes passos todos que fizemos em conjunto, a associação e o bairro e a população, que fizeram com que neste momento acreditássemos que somos capazes de alguma forma, enfrentar algumas situações, resolver alguns problemas que nos aparecem. A situação estava vamos dizer, bem se da parte da Câmara Municipal de Loures houvesse um plano de realojamentos. O problema é que, desde sempre, não havia e agora, de repente, a Câmara Municipal de Loures informa-nos que já sabe para onde é que quer realojar a população do bairro. Nós temos estado a contactar com a Câmara, até porque, como vocês veem neste percurso todo, eles foram nossos parceiros desde o início, só que neste momento eles têm cerca de 150 casas vazias num determinado bairro e querem passar a população do bairro com estas circunstâncias todas que foram criadas nestes últimos 20 anos, ou 30, no Catujal, no Talude. Mas querem passar para um outro lado. Nós não estamos contra, até porque, pronto, o realojamento está legislado. A questão é que acreditamos, aliás, não é acreditamos, temos a certeza absoluta que, como se disse anterior, no painel anterior, nem tudo se consegue legislar. Ora, toda esta sinergia criada ao longo destes anos vai desaparecer, vai ser completamente dizimada. Estamos a tentar sensibilizar a autarquia, no sentido de nos darem tempo a lhes apresentarmos um projeto de realojamento alternativo que não passe por... Isto são mais algumas coisas que eu já vos tinha dito, nem todas, mas eu vou-vos mostrar algumas imagens do bairro para onde a autarquia quer nos realojar. Eu não vou dizer o nome. Estou só a passar as imagens com alguma rapidez, porque não temos muito tempo. Isto vê-se da rua. Conforme se disse anteriormente, critica-se bastante os processos de realojamento. Mas dá para se ver qual é o bairro, de qualquer forma. Estão a ver ali aquelas paredes... pronto. O bar tem 12 anos. Estão a ver esta imagem aqui. O que eu queria dizer também é que há um conjunto de situações que são criadas também por decisões políticas. Ora, não é só o que nós todos estivemos aqui a falar que influencia o que é que se vai passar em determinado local. As decisões que têm sido tomadas aqui, nesta sala, podem estar a influenciar as coisas que nós acontecemos, aliás, estamos a ver nestas imagens. E é preciso que todos tenhamos consciência de que não chega só a legislar, não chega só a fazer o realojamento. É preciso fazer mais qualquer coisa. Não sabemos exatamente o quê, mas à partida estamos todos a tentar encontrar uma solução. Agora, quando existe esta realidade e temos uma posição completamente inflexível da parte da freguesia, em que a justificação que nos dão é: vocês têm que ser realojados. Já há casas vazias, não percebemos porque é que vocês não querem ir para lá. Os senhores acabaram de ver estas imagens. Eu acho que já disse algumas destas coisas, de qualquer forma. Eu não me lembro, mesmo assim, de em determinados locais onde as pessoas viviam antes de serem realojadas, de fazerem, mesmo de não serem construções pensadas, como alguns, as imagens que vocês viram, ou como o bairro que vocês viram, mas eu não me lembro das pessoas agredirem os locais onde viviam. E, pronto, quais são as pessoas que fazem estas ações? Há bocado falou-se, a senhora Maria Júlia Cardoso falou que, pronto, alguns jovens não se identificam com o local. É claro que eu não acredito que sejam pessoas adultas e que estão a trabalhar que fazem, que criam ou que se comportam de maneira a levar as habitações neste estado. Mas, pronto, provavelmente os jovens estão feridos. Mas porque é que as pessoas, acho que está aqui mais para a frente, os responsáveis, exatamente, acham ou consideram, e daquilo que eu, pelo menos, tenho sentido até ao momento, continuam a considerar que, por estarem aqui, vão acertar sempre. considero que está na hora de começarmos a ver as coisas um bocadinho diferentes. Temos que falar com as pessoas. Já se faz isso, realmente. A Belinha não falou, mas aquela atividade dos bairros críticos, não é, que estão a fazer. Eu, pessoalmente, o nome tira-me toda a vontade de fazer qualquer coisa. Mas pronto. O nome de um programa que de alguma forma estão a tentar desenvolver no Vale, neste caso é no Vale da Amoreira, em São João e também na Cova da Moura, que é um programa... Como? Ah, ok. Desculpa. É um programa que está a ser gerido pelo Governo e que, de alguma forma, tenta colocar à mesma mesa todos os intervenientes de uma determinada localidade para resolver os seus problemas habitacionais. Ora, nós estamos a fazer isto no Talude. Estamos a contactar com a Câmara, estamos a trabalhar com... Já contactámos com todos estes elementos, tanto a Junta de Freguesia, empresas particulares, outras pessoas interessadas em nos ajudar a resolver o problema. Mas, de qualquer forma, pronto, só para dizer que... Faz-se nestes três bairros porque achou-se que era importante. Nos outros não se faz, pronto, não estamos aqui para questionar porquê, mas sabemos que é esta parte da população, cerca de 150 famílias, são cerca de 700 pessoas, que, pronto, de alguma forma, sentem-se integrados, apesar de todas as dificuldades, naquele espaço onde tiveram 30 anos a tentar fazer qualquer coisa para melhorar as suas condições de vida. E nós não percebemos é porque é que se pensa que se legisla e que se tem que fazer. Não se tem um bocadinho de sensibilidade para as questões, para as situações, porque o que se vai destruir é um património. Quando estas pessoas e estas famílias passarem para este novo bairro, o que é que vai acontecer? Eu sei o que é que vai acontecer. Não posso dizer, mas eu não tenho dúvidas. Se nos últimos 12 anos... Neste bairro, que vocês viram as fotografias, é isto que acontece. Não sei. Depois, as soluções. Quem é que as tem para resolver este problema? Nós, no Talude, estamos abertos a propostas e opiniões, a quem nos queira dar pistas para tentarmos dialogar com a autarquia ou com outras pessoas para podermos, de alguma forma, encontrar uma solução que não caminho... pronto, não é sermos pessimistas, mas achamos que isto é um caminho para... não sei. Não queria dizer nenhuma palavra desastrosa. E pronto, e termino aqui a minha apresentação apelando às pessoas para que sempre que considerem ou identificarem um problema, que pensem que para se resolver esse problema é preciso contar com a participação das pessoas que fazem parte ou que estão a viver esse problema. Obrigado.
Muito obrigada, Rolando. Vamos agora então abrir o período de debate, fazer a recolha das inscrições. Sugiro que se faça uma ronda única, como já disse há pouco. Eu, como moderadora, posso fazer uma pergunta? É mais uma provocação. Enquanto estão a fazer a recolha, a Anabela e outra ao Rolando. Oh, Anabela, há aqui uma coisa que eu não percebo. Porquê é que os de 82 e 83 são os desgraçados? Porque, sim, eu percebi, porque não tinham nacionalidade à nascença. Mas os pais também não tinham nacionalidade à nascença. Isso não os impediu de quererem ser uma parte construtiva da sociedade e de proporcionarem para si próprio, mas sobretudo para os seus filhos, uma vida melhor. E confesso que há aqui qualquer coisa que me está dizendo. O facto de não terem nacionalidade à partida não me parece que seja... Mas estou a ser provocatória e tenho toda a humildade de falar como pessoa que não lida, embora tenha visitado as vossas associações e outras, e, portanto, sei que são realidades muito complexas. Agora, o facto de se desresponsabilizar dessa maneira, nomeadamente, como a Anabela disse, aqueles que nasceram em 82, 83... por serem uns desgraçados, porque não tinham nacionalidade à partida, faz-me alguma confusão. Outro aspecto que foi focado pelos dois, que é o facto de não haver um apreço por uma habitação que foi oferecida versus uma que foi construída. Bom, eu penso que a esmagadora maioria de nós vive em casas que não nos foram oferecidas, não é? Pelas quais trabalhamos, que pagamos. Eu não me imagino se depois para amanhã viesse uma autarquia ou quem quer que fosse oferecer uma habitação que eu desatasse a destruí-la e aos pontapés e a torná-la num aterro. Desculpem a provocação.
Não, eu disse a provocação, que acho que é ótimo, sempre porque se algo está, o que eu lhe disser pode ser que ajude depois no futuro também a explicar a outros esta réplica. E são desgraçados porque, os pais, na sua grande maioria, fizeram realmente o efeito migratório. Foram imigrantes, alguns deles até nem foram imigrantes, foram os que vieram na altura das colónias, como portugueses, que se transformaram em imigrantes provisoriamente, alguns deles, outros alongaram-se no tempo, e por isso acho que aqui há dois fatores importantes. Os outros, que eu digo que são os desgraçados, nasceram em território nacional e até há muito bem pouco tempo a legislação os considerava como estrangeiros nascidos em território nacional. Eles não eram portugueses. Não eram portugueses porque a própria lei dizia claramente que eles eram imigrantes. Isto é um fator. E ter que arcar sempre com esta questão durante algum tempo. Por outro lado, eles, e vou usar o termo sem medo, eles foram enganados durante algum tempo, achando que aos 18 anos podiam facilmente escolher uma nacionalidade. E percebem aos 18 anos que não é tão simples assim, porque os pais tinham que estar em situação regular, com autorização de residência, não era com visto nem nada, com autorização de residência, 6 anos antes de nascer. Ora, muito bem, se o nosso processo de descolonização acontece, 75 para alguns, 76 para outros, então significa que os 6 anos andando para trás não lhes permitiria que esta pessoa estivesse em situação, aliás, como residente, como a lei dizia, com autorização de residência. Até porque havia, na altura, um modo de operar, que era, eu fazia o meu pedido, que depois me davam lá um carimbozinho do CEF, eu ia aos arquivos de identificação e me davam um bilhete de identidade de cidadão estrangeiro, o famoso bilhete de identidade azul. E durante muito tempo, a maior parte dos jovens até andava com o bilhete de identidade azul, achando que aquilo era uma coisa ótima. Os outros eram até amarelos, o azul até era giro. Até que se percebe que, afinal, o bilhete de identidade azul é uma situação discriminatória. E em termos de igualdade de direitos, e porquê que são desgraçados? Não podem aceder às Forças Armadas. Não podem aceder a cargos públicos, principalmente com capacidade de decisão. Não estou a dizer que isto é uma única desculpa para todos os jovens, porque alguns deles nasceram e têm a sua vida feita, refeita. Mas que realmente é um fator discriminatório, é um fator que não vão nunca deixar de acontecer. E numa família, conseguimos ter um com nacionalidade portuguesa à nascença, um que é cidadão estrangeiro e os pais que são realmente os imigrantes. Na minha vida eu encontrei N situações destas e que realmente acaba por ser uma discriminação. Muitos deles estão neste momento a fazer o processo de nacionalidade, a adquirir e a naturalizar-se quando nasceram aqui. Depois diziam, mas eu estou em situação igual àquele que veio há 5 anos da África. E eu, como é que eu posso estar na mesma situação se eu nasci aqui? Por mais que nós não queiramos, isto é uma dor, é um sentimento, é uma impossibilidade de realmente prosseguir. E é por isso que eu digo que são desgraçados, porque não foi um fator que eles mesmo quiseram fazer, foi um fator que lhes foi imposto à nascença. Eu tive a sorte de ser do Ius Soli. Eu nasci em 76, era o Ius Soli, automaticamente. O que nasceu a partir do dia 22 de outubro de 1981, ele é um desgraçado naquela altura, porque os 6 anos não vão andar para trás para lhe permitir a ter a nacionalidade. Foi ter que fazer o seu processo. Alguns deles foram adquirindo ao longo do tempo. Não é desculpabilização, mas conjugando vários fatores, claro que é um fator. É neste sentido, só para a última pergunta. Quando a habitação é oferecida, houve uma frase que, provocação. Houve uma frase que começou, de alguma maneira, a responder. Nós, a grande maioria, pagamos pela nossa habitação. E aquilo que nós pagamos nos custa. E é a mesma coisa destes bairros. A grande maioria lutou e foi fazendo horas extraordinárias para conseguir realmente erguer-se. os alicerces. O que passa com algumas habitações sociais, e não vou dizer que são todas, conheço algumas da zona de Oeiras, que devo dizer, razoáveis e algumas até bem servidas. Muitas vezes eu dizia que eu gostava de morar no município de Oeiras. Mas também temos que ver que, quando uma porta se estraga e não existe alguém que responda pela porta que estraga, o que é que isso se passa? Quer dizer, não há donos, eu vejo no Jambujal que temos habitação social, não aparece quem é o responsável por aquelas habitações sociais. Na altura, o IGAP passava para um. A junta não quer assumir porque tem lá muitos estragos para refazer. E a verdade é que as partes comuns da casa não correspondem a ninguém. E o problema é que isto são partes comuns. E a verdade é que nestas partes comuns, alguém tem que se responsabilizar por elas, ou então devia ser feito uma política logo ao início, como é feito nos prédios quando nós os compramos. Temos que ir às reuniões de condomínio, que às vezes são uma seca, mas temos que lá ir, porque é importante saber o que é que se passa com o nosso dinheiro, que nós temos que contribuir todos os meses. E a questão, há algumas questões que se colocam, nós pagamos uma renda. As pessoas dizem logo, eu quando estava na minha barraca, não pagava renda, coisa em cima nenhuma. E agora tem que pagar uma renda que às vezes pode ser até irrisório, mas que realmente não saiu do orçamento familiar. Então tem que se repensar, se as pessoas realmente não pagam, como é que se pode fazer aqui? Sai diretamente do salário? Alguma coisa aqui tem que ser repensada. E a verdade é que as pessoas não sentem que a habitação é sua. Não a sentem como sua. Ou sentem só nas quatro paredes, porque você há de reparar, já tive imensas vezes essa experiência. Sobe as escadas, não tem luz, não tem porta de entrada, mas você entra na casa em si, e pá, se eu fechar aqui a porta, eu estou muito bem aqui. É verdade, eu fecho a porta, eu nem sei onde é que eu estou, estou em qualquer outra habitação. Mas quando eu deixo as partes comuns, alguma coisa aí se passa. E é isto que às vezes nós só vemos esta questão cá fora, mas se eu entrar dentro de alguma ou duas casas, desculpa lá, Rolando, ser até algumas delas magistrais.
Era precisamente isso que eu queria dizer. O facto, eu fui ontem à tarde tirar as fotografias, são mesmo recentes, e a última fotografia que eu tirei já estava a ser ameaçado. Eles nem sabiam que já me convidaram para ir viver para este bairro. Era ameaçado por um grupo de jovens que, pronto, eles sabem que o bairro está neste estado, mas não querem ninguém a meter lá o... Pronto, não querem intrusos. Ora, eu não sei... Pronto, nós andamos a estudar, pronto, sociologia, psicologia... Se calhar essas pessoas vão conseguir dar essa resposta relativamente à questão quem é que não quer uma casa dada. Eu acho que, para o bem-estar do cidadão, a primeira coisa que essa pessoa precisa para se começar a sentir bem e a integrar-se é uma habitação. Agora, eu não tenho resposta para estas situações. Agora, o que eu queria era que encontrássemos uma resposta. O não podemos é ignorar isto. Se isto acontece, temos que parar para pensar. Não podemos.
É levada, mas não é sentida como sua.
E presumo que foi isso que a senhora Maria Júlia disse há bocado, que é jovens feridos na sua identidade. Porque eu presumo que são jovens que fazem isto. Porque isto são... Isto, não sei se era isso que eu queria dizer, mas pelo menos foi a minha interpretação e também sinto isso. É um grupo de jovens, não é a população toda, é um grupo muito restrito, como a Galinha disse, 5, 2, 1%. 0,5% da população tem este tipo de atitudes. Mas o que eu queria dizer também é que veja como é que estão aquelas manchas que estão na parede.
A cidade toda está assim.
Olha que a minha opinião não é bem esta. E se você for ver a localização deste bairro, este bairro está localizado não está localizado. Provavelmente, pode ser que daqui a 10 ou 20 anos esteja no centro de qualquer coisa. Ora, a própria origem das populações... quando estavam a construir a Expo, de repente lembraram-se que era preciso realojar pessoas, construíram um bairro e tiraram as pessoas à pressa de um determinado local para outro local. Ora, a história que eu estive a contar da sinergia que nós criámos no bairro do Talude levou 20 anos no mínimo. Quer dizer que num bairro destes também vai levar algum tempo as pessoas, principalmente quando se juntam ali de um dia para o outro milhares de pessoas. Eu não... As suas provocações vêm mesmo no sentido que eu até as gosto de ouvir e gosto de pensar, e aliás, eu passo o tempo todo a pensar nisto, porque eu também já me questionei sobre estas situações. Mas realmente não tenho resposta. E o que é mais incrível é que quando se juntam situações exclusivas, e aqui acho eu que já está mais que estudado, documentado, inclusive é pelos cientistas sociais, o que é que faz com que este tipo de realojamentos, que são praticamente decisões políticas, o que é que isto depois origina no futuro? Não é o comportamento destes jovens, ou estas situações que aparecem, já foram programadas quando foram tomadas as decisões políticas. Isto influencia em grande parte. É claro que, obviamente, cada um pensa pela sua cabeça, mas o facto dos jovens, por exemplo, não se sentirem identificados com determinadas questões, como a Belinha disse. Pronto, o facto de serem estrangeiros ou nacionais não me parece, pronto, pode ser um fator. A mim, pessoalmente, não me parece que seja um fator tão importante, mas eu não estou nessa situação. O que nós temos que realmente começar a ver é metermos-nos exatamente, conseguirmos entrar dentro da cabeça de uma pessoa que faz isto.
Eu só completar com isto. Se nós formos ver algumas habitações...
Eu penso que ouviram todos. Emílio Brazão. Muito obrigada.
Mais uma vez, boa tarde. Eu queria só acrescentar mais uma coisinha de nada àquilo que a Anabela acabou de dizer. O caricato de tudo isto que ela disse é que esses miúdos, depois de adquirirem a nacionalidade portuguesa, chegam ao aeroporto para irem para Cabo Verde, para outro lado, qualquer pedra que aderente a militar. É engraçado. É que lhe pedem a caderneta militar após isso. Depois de estar com 25 ou 26 anos de idade. Bem, eu queria fazer uma pequena proposta à mesa. Como bem, aliás, toda a gente aqui está consciente disso de certeza absoluta, que pecamos por defeito. Eu não sei se poderia à mesa que fizesse uma pequena proposta, ou proposta por nós aqui votarmos isso, tentarmos fazer um novo colóquio a um fim de semana, porque, como sabem, o imigrante em si não tem vagar, nem sempre consegue licença para coisas desta responsabilidade. Eu gostaria que, se a gente estiver todos de acordo, tentar marcar. Isto não custará muito ao Parlamento gastar mais uma coisinha de nada, e não custará nada aos parlamentares fazer mais um esforçozinho para que a coisa tivesse mais impacto. Isso é uma das propostas que eu faço. Estou de acordo quando a doutora Maria Júlia diz, embora sem a nacionalidade portuguesa, os miúdos dizem, viva a nossa seleção, é de apoiar. É a verdade, não está enganado. Em todos os bairros onde existem filhos de imigrantes, quando joga a seleção portuguesa, seja em que termos de desporto, os miúdos estão ali a vibrar pela seleção. Mesmo não tendo a nacionalidade. Portanto, não está enganada quando diz, quando utiliza esses termos. Quanto àquilo que o nosso colega Rolando diz sobre os bairros críticos, eu penso que isso dos bairros críticos é uma experiência piloto que se está a fazer entre três bairros: Cova da Moura, Vale da Moreira e Lagarteiros no Porto. Após isso, é lógico, se tiver sucesso, eu penso que a coisa será alargada a outros sítios. A última coisa que eu tenho aqui para dizer é sobre o desporto. É que quando se legisla é porque há problemas de discriminação ou de pôr de lado alguém. Porque aqui na nossa presidência do Conselho de Ministros, a resolução 63/2007 diz: promoção de acesso à atividade desportiva dos imigrantes em igualdade de circunstâncias, quando se compara em igualdade de circunstâncias com os cidadãos nacionais, e simplificação da desburocratização do acesso à prática desportiva nos seus diferentes contextos. Portanto, por aqui nós podemos ver, eu só toquei no desporto, por aqui se vê que há muita coisa ainda para se mexer, Há muita coisa ainda para se mexer, para se legislar e pôr as coisas em ordem para os filhos dos imigrantes. É só.
Muito obrigada, Emílio. Eu iria devolver a palavra à mesa, pedindo que fossem muito sucintos para concluirmos este debate e para darmos início à sessão de encerramento, sendo certo que se juntou a nós o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Vice-Presidente... Não? É pelo PC, que por acaso é do Partido Comunista e aqui o representa. O Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS, que também é Vice-Presidente, mas da Comissão de Ética. E o Sr. Deputado José Soares, do Bloco de Esquerda, que já há pouco estava aqui e não lhe fiz referência e peço por isso desculpa. E também a Sra. Deputada Ana Zita Gomes, que, do Partido Social Democrata, e portanto serão estes os representantes dos vários partidos e que estarão na mesa de encerramento.
Eu peço desculpa, eu disse-vos há pouco que tinha mais coisas para dizer. Estava à espera do debate, mas como não fui de facto interpelada relativamente a isso, de qualquer forma penso que é meu dever dar aqui mais alguma informação relativamente àquilo que pode ser um fator de promoção da integração em termos espaciais. O Eiras, o que tem feito, pese embora possam haver críticas também, mas o que tem feito, para além daquela componente de que vos falei de inserção dos bairros na malha urbana, tem procurado criar em todos os bairros os equipamentos necessários, sobretudo necessários em termos daquelas necessidades mais básicas. Eu falo sobretudo das escolas, embora nem todos os bairros tenham escola de segundo e terceiro ciclo, mas do primeiro ciclo pelo menos todas têm. É evidente que eu, na zona onde moro, também não tenho uma escola, portanto nós não podemos pretender que todos os bairros tenham escola até ao nono ano ou até ao décimo segundo ano. Isso até naquela perspectiva de que há pouco vos falei, que é preciso sair do bairro, não é? Por outro lado, todos os bairros têm equipamento de infância, creche e jardim de infância, e tem-se procurado criar em todos condições também em termos de espaços verdes e de equipamento desportivo. O que temos vindo a fazer com projetos que temos desenvolvido em alguns bairros é o de criar depois vida nesses espaços. Dou-vos como exemplo na zona da Outurela, onde eu trabalhei nos últimos anos. Há um parque urbano muito bonito que foi renovado e nós, para além de se usar diariamente, mas de uma forma mais intensiva durante as férias, o jardim, temos um programa cultural no verão. Durante uma semana inteira as famílias são convidadas a participar diariamente portanto, na vida desse jardim. É uma forma das pessoas entenderem aquele espaço como seu e de também as diferentes culturas em presença poderem conhecer-se melhor e interagirem também. Para terminar, queria dizer aqui uma coisa à Anabela. Eu acho que ela tem toda a razão quando referi há pouco aquelas dificuldades que há em termos da gestão dos próprios bairros, dos problemas que há com as casas no dia-a-dia. O que em Oeiras temos tentado fazer é, portanto, chamar à participação, mas também já estamos numa fase de desenvolvimento da habitação social que outros municípios, se calhar, não podem fazê-lo. Em Oeiras já podemos fazer isso, é o de chamar à participação os próprios moradores de um bloco. Portanto, neste momento a organização já passa por administrações dos prédios, portanto as famílias que aí residem elegem o administrador e esse administrador é o interlocutor com o serviço da Câmara. Não estou a dizer que tudo seja um mar de rosas, mas a Câmara faz os possíveis para tratar atempadamente, portanto, as questões, as reclamações, tenta responder aos problemas que existem nas habitações. Portanto, essa é uma forma de pôr também as próprias pessoas a participarem na gestão dos próprios edifícios. Só para terminar, agora é que termino mesmo, há uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui clara. É que em Oeiras não há uma política de habitação para os imigrantes. Há uma política de habitação social, onde os imigrantes não são discriminados. Eles são cidadãos como os outros, com direito à habitação, segundo os critérios que todos os outros têm. Claro que nós sabemos que o imigrante, para ter acesso à habitação da Câmara, tem de facto que ter os papéis em ordem. Mas isso nós sabemos que um dos graves problemas que existem é a questão dos papéis. Sem papéis, ninguém é cidadão. Mas a Câmara não pode, de facto, disponibilizar uma casa para quem não tem papéis. Para isso, e devo dizer-vos que essa se calhar é a única coisa específica que nós temos para imigrantes, para além de apoiarmos as associações de imigrantes, o que temos específico em termos de imigrantes é exatamente o serviço, no âmbito do CNAI, que são os CLAI, exatamente para apoiarmos os imigrantes na resolução da sua situação em termos de residência, para depois poderem ter acesso em condições de igualdade, portanto, aos serviços da Câmara.
Obrigada. Eu vou terminar a frase. Estava a dizer que, também em relação à habitação, há de haver a questão dos custos controlados. A habitação a custos controlados não tem... tantas imagens. Uma ou outra poderá ter, não tem tantas dessas imagens. Isto porque as pessoas, de alguma maneira, adquiriram a habitação ou estão a adquirir a habitação. E gostava de terminar ainda com... uma das questões que gostava de terminar, principalmente porque nós falamos de espaços, e realmente a questão do bairro da Cova do Amor é um projeto piloto que eu espero que realmente funcione, porque se funcionar mal, claro, já sabia que ia funcionar mal naqueles bairros, é mais um estigma em vez de ser um fator positivo. Por isso espero mesmo que se funcione e que não seja, pelo contrário, mais um estigma para o bairro, porque nós é que deitámos tudo a perder neste fator. E de dizer que realmente... estes sentimentos que nós acabamos por alertar têm a ver com um bocadinho um micro que representa uma questão mais macro, que é os imigrantes, que às vezes de manhã também se dizia, são invisíveis, que estão em prédios e que normalmente não estão logo localizados no bairro, mas que de alguma maneira também outros passam pelo mesmo problema. Até porque atualmente se vive momentos diferentes, em que muitas das pessoas conseguem de alguma maneira adquirir habitação fora destes bairros, mas que ao mesmo tempo começa-se a alertar alguns fatores e questões no mesmo sentido, nomeadamente estava-me a lembrar do Cacém, que de repente sofreu um boom e tem uma fasquia em termos de imigração que não tinha há 30 anos atrás e que de repente não percebe, não tem infraestruturas, não tem, e que se calhar passa agora por outras dificuldades. E por isso essa questão do espacial não pode ser única e exclusivamente olhada só para os bairros, mas que também deve ser olhada no seu todo e no tecido global. É só para dizer isto.
Eu queria dizer que, relativamente aos bairros, o que acontece é que muitas vezes não se deve criar um bairro e fazer o realojamento e depois esperar que a vida se crie. As pessoas têm as suas expectativas, as comunidades depois têm as suas expectativas e tudo leva o seu tempo a crescer. E não sei qual é a melhor solução, mas se calhar todos em conjunto e dentro desta experiência que se está a fazer dos bairros críticos, pode ser que dê a possibilidade de, quando se encontrar uma solução, isto possibilite que a vida vá para o bairro junto com a população. Queria também dizer que, apesar de estar aqui a representar uma associação de imigrantes, nós também não defendemos, ou aliás, defendemos é que haja uma políticas para os cidadãos. Não tem que haver nada específico para os imigrantes, tanto a nível da habitação, saúde ou qualquer outra situação. Agora, a questão é que, pronto, os imigrantes percebem e nós vamos verificando no dia-a-dia e pronto, e pegando nas palavras da pessoa que interviu há bocado, o Emílio, muitas vezes as legislações, quando são introduzidas, elas põem algumas pessoas de lado. E então, provavelmente a intenção não seria essa, mas ao se regular, algumas situações que antes não se tinha em conta, pronto, passa-se a ter e depois a exclusão se calhar aumenta. E volto outra vez à mensagem anterior. Acho que é preciso olharmos para as pessoas e fazermos os possíveis para que sempre que estejamos a trabalhar em prol de determinada comunidade, independentemente da sua origem e da localização, que se trabalhe com essas pessoas, com essa população, desde o início, no sentido de encontrarem-se soluções integradas e não soluções que fiquem só no papel, que não seja possível aplicá-las no dia-a-dia. Porque depois da legislação estar criada, pronto, depois aí, como se falou há bocado, chuta para a direita, chuta para a esquerda, chuta para cima, chuta para baixo e os problemas vão-se amontoando. Não é fácil, também percebemos que isto, ninguém tem a varinha mágica, mas se começar a utilizar esta metodologia quando os problemas são desta magnitude, achamos que temos todos a ganhar com este tipo de forma de trabalho. Obrigado.
Muito obrigada. Eu agradecia à Dra. Maria Júlia, à Anabela e ao Rolando terem aceito este convite. Agradecia e aceito, enquanto membro da mesa, o desafio lançado pelo Emílio Brazão para que um encontro destes se realize um fim de semana, que possa assim ter a participação das pessoas que durante a semana estão a trabalhar. E agradeço muito sensibilizada à Dra. Rosário Farmaus, Sra. Comissária, Alta Comissária que faz imigrações, por ter estado aqui presente e por nos honrar com a sua presença. E dava por encerrado este painel e dava agora a palavra.
Em nome da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura.